Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, eu sou o Rodrigo e nós estamos no ApostaCast. É o nosso programa semanal do Aposta 10, que traz o melhor das informações para as suas apostas. Tudo bem, Bruno Kohl?
25, 132, 49. Eu tô já fazendo as táticas aqui.
Tem que falar
aqui
o nome de uma mulher, geralmente. Eles falam Anitta, não sei quanto, não dá bola pra
ah,
mim.
Ah, é, cara? Eles falam.
É, os fora que reservaram na vida, é algum código assim.
Sério, cara? Pô, que massa. Eu pensei que eram os números da Mega Sena que eu quero.
A gente combinou um dia, a gente conversou um dia com o Zambrano e explicou isso pra gente. Tudo bom, Zambrano?
Tudo bom, tô aqui de novo. Vão ter que me aguentar até o Super Bowl agora.
Mas vem cá, pra aguentar você a gente tem que ter alguma coisa em retorno. Como é que tá os números? Como é que estão os números da temporada?
18 unidades e um pouquinho que eu não tenho em mãos agora, mas 18 unidades é certo. Mais de 18,5.
E se apostasse na melhor odd possível, seria mais ainda?
Se você pegasse a melhor odd possível, seria entre 23 e 24 unidades.
É, nem sempre consegue a melhor odd possível porque você tem que lançar num certo horário, num certo prazo de antecedência para o pessoal pegar. Mas é claro que quem tem informação pode esperar a oscilação do mercado ou escolher melhor as casas de apostas e conseguir um número melhor. Mas tá bom, hein? Foi o teu melhor ano recente, hein?
Foi um dos meus melhores anos, né, na NFL. Acho que foi o segundo melhor ano. Eu já fiz 23 numa temporada. E eu prometi 20 na MLB, né, naquele podcast que a gente fez. Uhum. Não fiz, fiz 5, contando os playoffs. Mas quase entreguei 20 na NFL, que é muito mais difícil.
Interessante, legal, legal. Bom, para nossos ouvintes que conhecem do esporte, nós estamos falando do futebol americano, principalmente especificamente da Liga Norte-Americana, National Football League, que está entrando nos playoffs. Bruno, o que, que são os playoffs mesmo do NFL? Como é que é?
Os playoffs é tipo o mata-mata final, né? Pelo que eu entendo, né? Eu também quero aprender. Uhum. Parece que são duas conferências, é isso, Zambrano? Americana e nacional, é isso?
Isso.
E essa americana e nacional, essas conferências são tipo leste-oeste ou não tem nada a ver?
Tem uma história que eu vou tentar encurtar bastante, mas antigamente a NFL era a conferência nacional. E a AFL era uma liga separada. E aí o Super Bowl nasce disso, quando a NFL resolve fazer um acordo com a AFL para que os campeões se enfrentem em uma grande final, mas eram ligas distintas. Aí depois houve a unificação e viraram conferências, mas a ideia principal é que eram ligas distintas e as equipes de uma liga só enfrentavam das outras na grande final. Hoje em dia não, hoje em dia eles se enfrentam também na temporada regular.
Então, as duas conferências, os times estão... Eles estão nas duas conferências, não é isso?
Não.
Não, são duas conferências distintas, mas hoje em dia eles se enfrentam durante a temporada regular. Anteriormente eram duas ligas distintas.
Então, entendi.
Até por isso, o último Super Bowl que a gente teve, ele foi a centésima temporada da NFL. Mas ele não foi o centésimo Super Bowl, ele foi o Super Bowl 50 e alguma coisa.
Uhum. E se classificam 7 de cada uma, é isso?
Então, isso é uma mudança desse ano que provavelmente vai se manter para os próximos anos. Eram 6 até as temporadas anteriores. Esse ano colocaram uma vaga a mais. Eu não gosto quando fazem isso, porque você tira a importância da temporada regular. Você está classificando quase 50% das equipes para os playoffs. Então chega muito time, como o meu Chicago Bears, que não é um time de playoffs de verdade.
Também urso, né? Daquele tamanho, né?
Mas puxando o gancho que a gente falou que antes a NFL não era unificada com a AFL, o Chicago Bears só ganhou um Super Bowl na história, foi em 86. Mas ele é um dos maiores campeões da era pré-Super Bowl, ele é uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos.
Cara, e que obsessão essa por Chicago? É Chicago Bulls de um lado e Chicago Bears de outro?
E Chicago Cubs do outro.
Meu Deus, cara. O cara gosta de Chicago, né? Então, a pergunta que a gente vai fazer é quais são, né, Rodrigo? Quais são quem são os favoritos para essa
temporada? Já te falo, cara. Geralmente eu pego aqui os dados jogo, pego búzios, cartas, tarô e pergunto pro Zambrano.
Ah, achei que você ia pegar as odds das casas e falar, os favoritos pelas casas.
Não, apostar isso, no, né? Favorito é moleza, né? Cara, esse ano eu te falo que eu não tive tempo ou vontade, enfim, de acompanhar. É muito, tem ano que é muito corrido, né? Mas realmente eu gosto de assistir os jogos. Mas quando não dá tempo, perde o tesão, porque se você não sabe como é que tá a evolução do time, alguns jogadores que você gosta de saber se vão jogar bem ou não, perde o tesão. E esse ano eu não consegui me engatar ainda. Esse foi um ano complicado, esquisito, a temporada do basquete, do futebol, das férias, das crianças, tudo errado. Então, eu vou tentar, a partir de agora, acompanhar e curtir. Tanto que, para mim, vai ser, o que o Zambano falar aqui, vai ser um ponto de partida de âncora, para a partir daí, fazer pesquisas e olhar rodada a rodada. Mas, no meu entender, o que o Zambano faz, não só para mim, que não conheço quase nada, mas para quem entende também, como âncora de opinião, de linhas, de ideias, de projeções, cara, é útil para todo mundo. O pessoal pode não gostar do palpite dele, enfim. Ou, lembrando como sempre, né? Ainda nós faremos o curso de empatia do Zambrano para 2021. Não podemos esquecer. A internet não perdoa, ele não esquece.
Cara, tem uma lista já enorme nessa. De espera.
Por falar em lista... Se vocês ouvirem muito barulho por aí, que tá tendo uma tempestade aqui no sul, eu tô em Santa Catarina também, o mesmo estado do Bruno, e parece que tá temporal também aí, né, Bruno?
Tá, acabou de cair aqui, granizo, neve,
trovão,
pedaço de céu e tudo.
Caindo laje tudo. Aqui e tal.
Tá, o que é isso aqui? O campeão aqui virou cabeça de chave, é isso? É uma coisa assim?
Anteriormente, como eu te falei que agora classificam 7, eram 6, os dois melhores de cada conferência eles descansavam. Agora não, só o melhor de cada conferência vai descansar, isso para dar o número de jogos corretos, né? Antes no wildcard eram só 4 jogos, 2 de cada divisão, agora vão ser 6 jogos, 3 de cada divisão.
Certo, e de volta um só?
Não, é um jogo só.
Você me falou isso no outro programa, eu esqueci. Eu faço uma pergunta que eu já sei, mas é bom que todo mundo fique sabendo também, não esquece que... Burrão que
quem
nem
tá
eu.
Chegando agora e vai começar a acompanhar, tem muita gente que começa pelos playoffs, né?
Uhum,
então é bom ter...
Então vamos começar um de cada aqui, então? Vamos lá? Bills contra Colts,
Nós temos 6 jogos, então, é isso, né? 6, vamos falar de um. É isso, o Bills joga em casa, que é o segundo time a ser listado nos Estados Unidos. E o Tennessee Colts, é isso?
Não, Buffalo Indianapolis. Bills,
Indianapolis Colts. Tá. Vamos deixar o cara explicar. Só para lembrar que o Buffalo Bills teve um recorde de 13-3 e o Colts 11-5. O que que influiu essa tabela anterior aí, Gustavo? Alguma coisa ou menos que o pessoal imagina?
Não, é mais do que o pessoal imagina, na verdade, porque eles olham as vitórias e esquecem de ver contra quem elas foram construídas. Uhum. A NFL, por ser uma temporada curta, e ela normalmente é curta, essa temporada foi normal, ela não teve encurtamento por causa do Covid, foi o mesmo número de jogos. Uhum. Você não enfrenta todas as equipes, na verdade você enfrenta pouquíssimas equipes. Então algumas equipes tiveram tabelas muito fáceis para chegarem até aqui. Outras passaram por mais dificuldades. Então as vitórias são um péssimo parâmetro, como sempre são em todos os esportes, né? Mas são um péssimo parâmetro na NFL.
Legal, legal. Então um time ganhou 13, outro ganhou 11, só que depende desses 13 vitórias em termos de qualidade ou de impressionar quem entende do jogo, pode ser menos do que o time que ganhou 11. Beleza. Mas nesse caso aqui, essas vitórias, no teu entender, representam o quê para esse confronto?
Nesse confronto ele é bem complicado. Eu tenho um certo problema com o Buffalo Bills. Eu calculei um power ranking essa semana nos playoffs. Esse não vai pro site, eu soltei em alguns grupos lá, mas dá muito trabalho soltar no site. Mas eu calculei o Bills como a quarta melhor equipe entre as 14 disponíveis para os playoffs. Mas eu discordo um pouco dos meus próprios números. Tenho dito isso ao longo da temporada, inclusive o Bills é um time que eu andei perdendo apostas seguidas, tudo. Mas eu não acho que eles são tão bons quanto as pessoas estão pensando que eles são. As pessoas parece que adotaram o Buffalo Bills como a zebra da temporada, sabe? Uhum. Ah, eles são um time legal de se ver. pra mim, ninguém é muito legal de se ver, não. E só faz uma coisa bem. O Bills só ataca bem no jogo aéreo. Nenhum outro ponto da equipe funciona bem, o Special Teams funciona bem. Mas, enfim, por experiência, eu sei que você precisa ter uma equipe mais completa para ser realmente um candidato. É, o Bills é favorito contra o Colts? É favorito contra o Colts. É, por essa linha, eu acredito que não. O Indianapolis é um time... O Indianapolis teve a tabela mais fácil da liga, o que pesa contra eles, obviamente. Mas eles são um time que poderia ser tido como mediano em todos os pontos, o que nos meus números tem um valor maior do que você ser excepcional em um ponto, ainda que uhum. seja o ponto mais importante, do e ser médio para baixo nos outros. É, eu vou de Colts, o podcast provavelmente sai depois da minha análise. Essa análise vai para o Aposta 10, para o canal do Aposta 10, uhum. não vai para o site. Para o site vai o Pedro e ele vai de Bills, eu tenho certeza, apesar dele não ter dito no que vai.
Você conhece.
Mas ele é um dos... Eu conheço bem, ele acredita que o Bills é o melhor time da liga. Eu acredito que eles não viram essa temporada, eles viram anterior. E onde era o melhor time, exceto o jogo aéreo, eles inverteram basicamente. É, maiores análises vão lá no canal, senão vou ficar muito tempo falando do Bills e Colts. Uhum. Mas eu acho o Bills um time super valorizado. Eles são alvo meu para apostar contra nos playoffs. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu acho que não. Realmente acho que não. Não é o tipo de time que eu erro, não.
Então,
desculpa.
Perturbando.
É, tu acha que o Bills, então, é aquele time que joga por ser aéreo, é mais espetacular, os pontos
são mais vibrantes? Exatamente, ele aparece mais, ele chama mais atenção, as pessoas se emocionam mais, e isso para as apostas é muito perigoso, porque tira o seu foco do que realmente importa. Parece que eles não se importam com mais nada nos Bills. Eles não se importam se a defesa é ruim. Eles não se importam se o jogo terrestre não funciona. Eles só se importam que eles conseguem passar a bola.
Beleza. Pessoal, enquanto o Zambiano fala, eu que não sou bobo, já entro no site aqui para ver as odds e apostar, porque depois eu me esqueço. Eu nem sempre consigo anotar.
Voltando naquilo que você falou no começo, sim, que nem sempre a melhor linha está disponível quando eu aposto, no mundo ideal eu tinha mandado os Colts a 7,5, a linha agora está em 6,5.
Isso, e se você quiser comprar por 7, olha a diferença, cai de 1,97 na Pinnacle para 1,81, são 16 tickets de diferença por meio ponto. É claro, não, mas se eu perdi por 7, eu me defendo, eu não perco nada. Só que nas vezes que você ganha o jogo... ou perde por uma diferença aí que não influi em nada, você está perdendo cada vez 16 tickets, né?
Então isso exatamente. É interessante.
Tem que pegar os 6,5 então mesmo, Zambrano? Não vale a pena?
É, imagino que não volte para 7. É, o que aconteceu nesse jogo foi dinheiro público e profissional apoiando os Bills na abertura e depois uma enxurrada de dinheiro inteligente que apoiou os Colts durante toda a temporada, inclusive. É, foram dos times preferidos do dinheiro alto, foram os Colts.
Interessante, beleza.
Não já... volta, enfim, não volta. O negócio é pegar 6,5. Eu projetei 5,5 pro Deus.
Entendi. Já temos um jogo aqui, então, e uma dica de aposta que vai estar no site.
Se você quiser, eu passo todos, porque eu já sei que eu vou em todos.
Não, beleza,
vamos fazer. Mas vamos por um, você explicando.
Beleza.
Vamos para o
não, sim, mas tô te falando, se você quiser, todos eu falo aqui que eu vou, opa, porque eu já tenho.
Vamos querer
sim, por favor.
Que vão apostando e falando e
continuando no sábado, né, Rodrigo?
Isso. É o Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams, é isso?
Rams. Isso.
Beleza. Aqui eu vou falar só o histórico de vitórias. O Seahawks, 12 vitórias, 4 derrotas. E o Rams, 10 vitórias e 6 derrotas. Se eu não me engano, o Sal chegou a falar que estava bem badalado o Seahawks nessa temporada, sendo que o Rams já foi na anterior, se eu não me engano. É por aí mais ou menos, Gustavo?
É, por aí, mas eu gosto de ambos. Eu acho que ambos, inclusive, nesse ponto da temporada, eles são underrated. O Seahawks por ter tido algumas derrotas que o pessoal não esperava e o Rams por ter sofrido bastante com ataque abaixo da média.
Recupera o fôlego aí.
Não, eu ia realmente cortar aqui pra você fazer alguma pergunta.
Ah, não. Acho que o cara se engasgou. Tá. Bom, o... Nesse caso aqui, os dois times, você considera eles como times que estão em forma, digamos. Então, o fator casa costuma ser menos 2,5, menos 3. Eles estão jogando ainda sem torcida, é isso?
Uhum.
E a linha que o mercado dá é menos 3, exatamente, para o Seahawks, pelo fator casa. E como é que faz para desempatar isso na cabeça do apostador? Ou tem jogo que não tem aposta e cada um decide por si? Se eu fosse forçado a apostar e ir em alguém, como é que você vai analisar isso aí?
Não, tem vários pontos interessantes. O Seahawks é um time melhor do que o Los Angeles Rams. Disso eu não tenho dúvida, e a maioria dos apostadores não tem dúvida. O fluxo vai ser no Seahawks. E tem outro ponto interessante também. O quarterback do Rams, o Jared Goff, ele é questionável para esse jogo. Ele não jogou na última partida, que era importante para o time se classificar. Eles se classificaram, eles conseguiram vencer a Arizona mesmo sem o quarterback, mas ele é questionável e por relatos de odd makers eu vi que eles acham que ele não joga. E ainda assim eles mantiveram o Rams a mais 3 contra o Seahawks. Um odd maker ainda perguntou, eu não sei se o Goff vale alguma coisa no handicap, eu compartilho da opinião dele, o problema é que a reserva é muito ruim. Mas o Goff também não é um ótimo quarterback. O Rams não é bom por causa do quarterback, o Rams é bom por causa da defesa. Também vai ter uma análise bem extensa essa no site, então não quero alongar, tem muita coisa para falar de todos os jogos. Eu vou de Rams. Minha linha deu o Seahawks 4, eu disse que o Seahawks é a melhor equipe, mas o matchup entre eles, as linhas que os oddsmakers abriram entre essas duas equipes na temporada, me faz crer que o matchup em si favorece o Rams. E de novo o mercado foi na direção que... Não que eu previa na verdade o Seahawks aumentasse, mas foi na direção da minha aposta. A linha era Seahawks menos 3,5 durante a semana, isso, agora tá em...
Deixa eu fazer uma perguntinha. Lembrando, o fato de um se a reserva entrar e ser decisivo, isso também dá uma moral, assim, né, também, né? Porque eu acho questão... meio raro, assim, você ter um reserva, né? Porque os quarterbacks é quase, tipo...
Sim, é difícil você ter um titular já.
O quarterback é praticamente, digamos assim, sei lá, metade do time, né?
Mas ele é super valorizado em termos de aposta.
Entendi. E a entrada de um reserva aí numa partida decisiva empolga o pessoal. De repente trocar, e aí lembram que o cara foi bem na rodada. Tudo bem, mas é uma forma de a gente também apostar também.
Ocorre um efeito que também ocorre no beisebol. É difícil de você planejar um jogo contra um jogador que é muito importante que você não conhece, que é o cara que vai dar os passes, porque muda a dinâmica do ataque. Então você tem um jeito de marcar o ataque do Rams e de repente com reservas tem outro. O reserva é limitado, o do Rams ele é bem limitado mesmo, ele é ruim praticamente. Agora, assim, o quão a diminuição de produção do Jared Goff pro reserva poderia ser pautada na linha. Eu não sei se o Goff era tão importante pro Rams, assim, que o Goff também é um quarterback ruim. E a motivação sim existe, mas é mais parte da preparação mesmo. É difícil se preparar para um jogador que você não viu.
Entendi. Eu quero complementar que a odd do Seattle, Seahawks, de ontem para hoje, subiu. Ou seja, o dinheiro tentando aos pouquinhos no Rams de ontem para hoje. Não sei se vai continuar assim.
Não, acho que tem uma recompra no Seahawks. Eu acho que essa linha provavelmente a gente consegue ainda pegar com o gancho, que é o 3,5, né?
Mas
eu tenho... o mais 3,5 pro Rams. Tenho tendência de ir pra Rams e avisar a galera também que vai ter live para esse jogo. Eu e o Pedro. O Pedro retorna nos playoffs. O Pedro, ele não quis... Como é que é aquele ditado? Eu não quis comer farinha, mas vai voltar para comer o pirão.
Tá valendo.
Estará comigo para fazer o que eu gosto, porque a dinâmica é melhor com duas pessoas.
Sim, demora bastante.
Aquele churrasqueiro, né? O churrasqueiro que aparece com a carne, some e depois volta para comer, né?
Ele deixa o primo ali. Não, assa aqui que eu vou no banheiro e volto com a carne pronta. Mas é zoeira com o Pedro, ele tava fazendo um monte de coisa no último momento.
Beleza. Próximo jogo: Washington, que era Redskins, contra o Tampa Bay Buccaneers, que é o do time da modinha agora, é isso?
Acho que até não, porque a temporada não foi tão boa quanto esperava. Não sei se você se recorda, mas eu disse que o Buccaneers ia pro Super Bowl, né? Era o meu favorito pro Super Bowl. Então eu era parte da modinha, acho que até mais do que dos outros.
Beleza. A linha do momento, antes do número de vitórias, né? Washington 7-9, Buccaneers 11-5. É, Washington em casa, mas é, não é favorito porque o outro time é mais badalado, mais forte, enfim, como quiserem interpretar isso. E é 7,5 de vantagem para o Washington Redskins. O Tampa vai cobrir isso aí, será?
Cara, esse jogo, é, eu só decidi apostar hoje pela manhã, ainda não fechei, inclusive, minhas apostas, comi bola porque eu vou pegar a linha ruim, deveria ter fechado no início da semana. Mas, enfim, é, o Washington, que você falou, o Washington que era Redskins, no beisebol a gente vai ter que falar Cleveland, que era Indians, aí, mais uma mudança de nome. Eu aguardo quando isso vai chegar no Brasil, os caras implicarem com o nome do Guarani. Até agora não ocorreu. Mas, enfim, o... É, esse jogo é muito problemático, cara, porque, primeiro que eu tinha dito pra galera ali que eu converso, foi eu quero Washington contra qualquer equipe nos playoffs porque eles vão ser desvalorizados e a defesa é boa, eles são ruins, são um time ruim, de fato eles são ruins, mas eles costumam cobrir handicaps, a defesa é boa. Agora tem um problema que eu projetei Buccaneers menos 2,5, só que quando você pega o meu power ranking, eu tenho o Buccaneers com uma potência de 8 pontos para os playoffs, eles são a nona melhor equipe dos playoffs, e eu tenho o Washington com a pior equipe dos playoffs, com uma potência de menos 1. Isso dá exatamente a linha de abertura das casas, que foi menos 9. Aí tudo bem, você conta o mando de campo, aí dá a correção, que foi menos 7,5. E aí, eu tenho tendência a achar que os oddmakers estão certos no que eles fizeram na abertura, mas eu tenho tendência a achar que minha linha que pega o matchup e não só a força das equipes está certa também. Eu vou de Washington. É, acho que o Buccaneers ganha, acho sim, mas acho que o Washington cobre. O Washington é um time desvalorizado, a defesa é muito boa. E ela é muito boa, realmente, é que o ataque é muito ruim. Isso faz o time
não ser, bem
ser
visto.
Abaixo da média no geral. Não, é ser abaixo da média no geral. De fato, eles não são um bom time. Mas uma defesa de elite me seduz nos playoffs. Eu acho que eles podem fazer um bom jogo contra o Buccaneers. Ao mesmo tempo que o Buccaneers tem muito espaço de melhora. É, eles deveriam ter sido melhores do que eles foram na temporada regular. A defesa deveria ter sido melhor. Contra o passe, contra a corrida, ela é a melhor defesa. É, Buccaneers é um time interessante que eu provavelmente vou patinar nos playoffs, que eu não consigo definir como eles são. Mas eu vou de Washington.
Entendi.
É, uma pergunta bem simples aqui. O COVID não atrapalhou nenhuma equipe até agora?
É, não. Tem alguns jogadores questionáveis nas equipes, pegaram COVID. Mas aí se a gente for entrar nisso, vai ficar... Se for muito importante... É, não. É porque não vai ficar muito extenso. Ainda quero falar dos dois times que estão de folga também.
Legal.
Depois.
Perfeito. Uma perguntinha aqui técnica. Eu tô anotando aqui, você mandou 3 handicaps positivos até agora. Você não tá sendo materialista, não?
Não, não tô. Eu pegaria... Não, é uma observação bem feita e que vai ser bem feita também quando a gente fala os jogos de domingo.
Tá.
É, não quero adiantar. Mas, se eu pegasse esses jogos na temporada regular, minhas escolhas seriam as mesmas, aqui em todos.
Bom, mas o fato é que não é uma temporada regular... mas o jogo vale mais. Na verdade, como são poucos jogos na temporada, todo jogo é importante, né, cara?
Ah, eu quero fazer um adendo também desse negócio do jogo vale mais, que é de novo. Uhum. Se o áudio falhar, porque eu tô pegando um cigarro aqui, eu tive que me locomover, foi mal.
Tamo ouvindo.
De novo a história do Tank, né? O New York Jets perdeu as 12 primeiras partidas. Eles perderam as 13 primeiras partidas. E aí as pessoas, os Jets, estão perdendo de propósito. Aí o que, que aconteceu? Os Jets foram lá e ganharam 2 dos últimos 3 jogos e perderam a chance de escolher o quarterback, que dizem que é a nova encarnação de Jesus na Terra. Mas eles sempre falam isso, o quarterback do draft é sempre bom. Pode ser, deve ser até, mas... Agora, entra aquela história que, pô, todo ano a mesma coisa, as pessoas não entendem que um jogador profissional, ele não vai perder um jogo de propósito pra que o time vá lá e pegue um jogador que vai substituir ele, pô.
Sim.
Não faz sentido nenhum, os caras acham que o quarterback do Jets, que é o Sam Darnold, vai perder pro Jets pegar um quarterback. Então, eu já elaborei esse negócio do Tank várias vezes, mas me irrita a história do Tank. Aí eles falam, mas o time tá perdendo. É porque eles são ruins, porra. Eles estão perdendo porque eles são... Né, o time não ganha, é lógico. Eles são o pior time da liga. Você quer que eles ganhem? Eles só vão ganhar numa sorte ou num jogo muito específico. Normalmente, eles vão perder. Entende-se que eles vão perder a maior parte dos jogos. Só é, queria...
aquela especulação, né? Acho que todo esporte tem a especulação da derrota, né? Que é tipo, uma certa temporada o pessoal começa a valorizar, fazer a moral, tem a hype alta. Quando acontece uma coisa assim, já diz, ah, não, isso é estratégia, não sei o quê.
Não, mas no caso do Jets, eu acho incrível, porque as pessoas desde o início da temporada estavam certas, sabe? O Jets é o pior time da liga. Eu até achei que era ruim, mas não era horrível, mas era horrível mesmo. Aí o Jets vai lá e perde, os caras só porque eles estão perdendo de propósito. Pô, mas se eles são o pior time, é a tendência é que eles percam a maioria, de fato.
Percam de propósito e sem propósito nenhum também.
Aí aparecem os memes na internet. Vocês ficariam horrorizados se soubessem a verdade. É. Um time mandou não sei quem falar com ele,
Brasil,
um
jogador, na Copa do Brasil,
testemunhou.
Né?
É.
Pagaram para o Brasil perder a Copa. É.
Mas aquilo lá gerou aquele meme que é sensacional, aquele texto é sensacional da Copa de 98. É. Que ele pode ser replicado para tudo.
Ah, sim, com certeza.
Mas beleza. Vamos próximo. Para o domingo, é isso?
Domingo.
Tennessee Titans contra o Baltimore Ravens. Ravens tem nome de super-herói, Titans também, meu Deus, e agora? Passa a bola pro nosso super-herói, fala aí, Gustavo.
É interessante, disputado, mas eu tenho tendência a achar que um time aqui é melhor que outro. Eu não gostava do Baltimore Ravens quando a temporada iniciou e eu tava certo, eles melhoraram ao longo da temporada, mas tudo que eu achei que regrediria, regrediu de fato. É, a defesa não é tão boa quanto era no ano passado, o Lamar Jackson não é um quarterback tão bom quanto se mostrou no ano passado, e aí vai da. Todo ano também a mesma historinha. Eles não, as pessoas não conseguem separar a produção do quarterback da produção do ataque. Então eles elegem um quarterback favorito todo ano. Ah, meu Deus, o Lamar Jackson não pode ser derrotado porque ele corre e passa. É tão estúpido isso. E ele não é tão bom quanto parecia, mas ele é bom, ele é ok. Aí agora que parece que ele acabou o hype, o Ravens melhorou. O Ravens é melhor que o Titans. É, tanto que justifica o favoritismo fora de casa. As pessoas vão no Titans.
Então, se eu posso chegar pro Lamar Jackson e falar pra ele: você fala e filma, bichão! É outro meme pode. Também famoso da internet. O cara lança e corre.
É passe. Aí é fogo. É assim. Mas se o fala é passe, o filme é corrida, ele não fala tão bem quanto ele filma, não.
Ah, tá bom, beleza. Os dois times têm um recorde aí de 11-5 na temporada. E esses números, na tua opinião, aí, refletem o que eles eram de força realmente? Ou tem muita diferença aí?
Não, reflete. Esse jogo é parelho, mas eu realmente acho que as casas acertaram em definir os Ravens como favoritos, porque os Ravens subiram de fato de produção. Minha linha não chega ao favoritismo das casas, ela é menos 3, tá em menos 3,5, né? Uhum. Ou já teve correção?
Tá 3,5, tá 3,5, é bem lá.
Tá, mas nesse jogo eu tô tirando um pouco minha linha e vou apoiar o Ravens. Entendo quem apoiar o Titans, imagino que seja a maioria, mas apoiarei o Ravens. O Titans tem um jogo terrestre muito forte, a defesa do Ravens é fraca contra o jogo terrestre, então por análise de matchup vão tender ao Titans, mas o Ravens ele faz mais coisas bem do que Tennessee, ele é um time melhor no geral.
Mas jogando mas jogar fora e ainda ter menos 3 de vantagem seria menos 7, menos 6,5 em casa?
Seria, minha linha seria isso também.
Isso pelo, ideia, pelo momento, né, pelo que eu entendi. Como eles chegam, né?
Eles terminaram tão fortes que os números gerais da temporada regular deles são muito fortes. São mais do que o recorde deles sugere. Mas não que o recorde não tenha sido merecido. Eles começaram mal.
Ele é construído, claro, né?
Sim. Ele foi construído. Mas, ó, pra você ter uma ideia, meu power ranking dá o Ravens como a quinta melhor equipe, a segunda melhor da AFC. E o Titans só como a 11ª melhor equipe dos playoffs.
Uhum.
Então, é uma diferença bem, bem grande. Minha linha aí, eu tendo a supervalorizar o mando. Então, minha linha tendo dado Ravens menos 3 é um bom indicativo que eles provavelmente são lado de valor mesmo.
Então, nesse caso, você não é um cara... Perdão, Bruno. Mano.
Não, perdão. O mando de campo ainda, nesse, né, mesmo na temporada aí, meio xalala aí de público, tem sido... um fator importante?
Sim, porque o público não influencia em nada, as pessoas só descobriram isso agora.
Não, entendi, mas porque, qual seria o fator mando de campo que faria...
Similaridade com campo, ausência de viagem, tudo isso interfere. As equipes são melhores jogando em casa, tem alguém assistindo elas.
Vestiário, né? Com luz, com água, sem cheiro de xixi.
É, não, isso vamos falar que na NFL não ocorre, né? Mas é, o ser humano ele é muito territorialista, né? Eu me dou muito melhor em casa do que fora, eu gosto do meu ambiente, imagino
que... Diz que a maioria do pessoal não percebe mais as referências, né?
Sim, as referências no campo. Você sabe exatamente onde você tá no campo, porque você tá sempre ali, né?
Isso, e aí você diminui um pouquinho você diminui essa preocupação do espaço, né?
Uhum.
Porque daí tá mais acostumado, né?
É, sua noção de espaço é melhor. Uhum. Eu não vou dizer que a torcida não tenha nenhuma influência, principalmente na NFL, que a torcida é muito barulhenta, e por vezes a torcida ela induz falta do adversário, porque ninguém consegue escutar nada, e eles não se comunicam. Mas é super valorizada a influência da torcida. Então tem um pequeno ajuste no mando, e que eu acho que acertei, eu defini em 2,5, os Oddmakers também, isso era óbvio no início da temporada, quando você via equipes iguais abrindo a 2,5 em casa, antigamente abririam em 3. Mas é mínima a influência da torcida. Quem achou que ia ser campo neutro estava muito enganado.
Importante, importante. Agora falar do time do coração do Zambrano. Nós vamos falar de um time badalado, o New Orleans Saints contra o Chicago Bears. É isso aí. Deixa eu ver como é que tá o recorde deles. Saints 12-4 e o Bears 8-8. E vai ter Drew Brees aí para incomodar isso?
É, Drew Brees de volta, provavelmente o Michael Thomas, que é o wide receiver, que tem um impacto muito grande no Saints. É, nesse jogo a gente chega onde eu quero, porque eu tenho uma opinião polêmica. E aliás, eu tenho um sonho de Super Bowl aqui, porque eu já tenho uma análise pronta, se ele ocorrer. Mas pra mim, o New Orleans Saints é o melhor time da NFL nessa temporada. Legal, não gostava antes da temporada, achava que era meia boca, mas o que eles construíram na defesa é algo incrível, e o ataque é bom, como sempre foi nos anos do Drew Brees e do Sean Payton. Acho o Saints melhor do que o Packers, que pra mim é uma mentira, continua sendo. E acho o Saints melhor do que o Chiefs, que pra mim é uma mentirinha. Não é uma mentirona, mas é uma mentirinha. Se der Saints e Chiefs no Super Bowl, saibam que eu vou de Saints, a linha vai abrir Chiefs -4, o Saints vai ganhar o jogo.
Ah, mas esse é um Super Bowl que eu queria que acontecesse, eu gostaria de ver, torcer, enfim. Apostar menos, porque não sei quando apostar, mas é que eu gostaria de ver também. É brilhante. E o Bears não consegue cobrir esse mais 10 aí, não?
Olha, os Bears têm algo interessante também. Eles melhoraram ao longo da temporada. O ataque melhorou. Eles ficaram mudando o quarterback, né? Colocaram o Nick Foles, que eu prefiro. Não acho que o problema era o Nick Foles. Agora voltaram pro Mitchell Trubisky, que era o quarterback dos últimos anos. Mas ele jogou bem. Tem que ser justo com o Trubisky quando ele joga bem. O porquê ele jogou bem? Porque o ataque mudou de coordenador. Ah, mas não mudou o coordenador. Não mudou o coordenador. Mudou quem faz as chamadas. Era o head coach do Bears, o Matt Nagy, que é horroroso. Acho que já tem uma amostragem bem grande para acreditar que o Matt Nagy era horroroso. Para simplificar a história do Matt Nagy, ele era coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs.
Uhum.
Né? Isso antes do Super Bowl, na temporada anterior. Só que o Kansas City Chiefs é o time do Andy Reid, que é o head coach. Até na temporada passada você lembra que a gente comentou dele, que é um dos melhores head coaches da liga. E o Matt Nagy era o menino do café do Andy Reid. Eu acho que já tá bem claro isso. Ele não tem a mesma capacidade. E ao longo de 3 anos, o Chicago Bears tem um ataque entre os piores da liga, com um cara que, teoricamente, deveria ser um guru ofensivo. Então não funciona. Aí quando ele parou de fazer as chamadas que passaram pro coordenador ofensivo, que é o Bill Lazor, o ataque rendeu, o jogo terrestre começou a funcionar. O quarterback é ruim, é limitado, mas existe um nível do limitado e do muito ruim. Se o ataque for bem montado, o limitado consegue jogar.
Deixa eu interromper aqui. Bruno, o que é uma chamada na NFL?
Uma chamada foi o que você fez agora pra mim. Oh, oba,
você tá aí comendo mosca e não tá escutando o que tá falando.
Não, tô aqui, a chamada...
Aí você fala assim, presunto.
Não, mas a chamada não é as comerciais, né?
chamada, nesse caso, é a decisão final de qual jogada vai ser aplicada. É isso, Zambrano?
Isso, isso.
É que eles chamam no intervalo lá, o treinador chama e faz aquela coisa, ou eles fazem entre eles, né? Ali aquela...
A cada jogada os jogadores se reúnem, mas o quarterback tem um ponto eletrônico. Quem chama a jogada é o técnico.
Ah, tá. Perfeito. Tá,
então, exceto quando seu quarterback era o Peyton Manning, que ele, na verdade, era o coordenador ofensivo do time. O técnico chamava, ele mudava ali e funcionava.
Eu acho que um dia vai ser tudo robô ali, entendeu? Tudo Android. Nem precisa.
Mas não vai ser no nosso tempo de vida.
Tá, mas essa melhora chega a influenciar alguma coisa na tua análise desse handicap aí?
Não, chegaria se o Bears enfrentar. Não, porque a defesa do Bears é superestimada também, pra começar. Ela não é tão boa quanto como deveria já foi, como ser já foi, pelos, né, nomes que ela... como já foi, até pelos nomes que ela tem. E o Bears pega, pra mim, o pior matchup pra ele, porque ele pega o que eu acredito ser a melhor equipe da liga. Projetei 115,5. O Saints são uma escolha de aposta.
Show de bola. Deixa eu apostar aqui enquanto estão de papo aí, que comigo é assim. Falou, tá falado, tá apostado. Senão depois
não vou nem mandar as piques, que você já sabe.
Já apostei. Eu posto no meio do caminho, botar mais balas conforme a gente vai lendo o que sai na análise escrita ou de vídeo. Então, podemos pular para outro jogo ou mais algum comentário sobre esse, Gustavo?
Não, podemos pular.
Tá. O próximo é o Pittsburgh Steelers contra o Cleveland Browns. O Browns, alguns anos atrás, perdia para todo mundo, deu uma melhorada. E o Pittsburgh Steelers ganhava de quase todo mundo, mas deu uma piorada. E estão se encontrando aí. Vamos ver como é que foi o recorde deles. Steelers 12-4 e Browns 11-5. Meio parelho. Como é que explicamos isso aí, Gustavo?
Tem várias coisas também para falar. Mas primeiro, o Steelers, ele começou a temporada invicto. Ele ganhou, acho que, os 9 primeiros jogos. Algo assim, eu não vou puxar aqui. E aí ele caiu de produção na reta final, o que faz com que as pessoas deixem eles um pouco de lado, o que de certa forma é inteligente, porque eles de fato não eram tão bons. Para efeito de comparação, tem Steelers como a 10ª melhor equipe só de todos os playoffs, ou seja, só tem 3 times atrás deles. Tem 4, aliás, atrás deles. Mas ao mesmo tempo, me parece que as pessoas estão desvalorizando os Steelers. E o Cleveland Browns, ele para mim não é um time de playoffs também não. Eu esperava que o Cleveland Browns melhor do que eles foram nessa temporada. Eles tiveram sorte com a tabela, com os confrontos que tiveram, e não acho que são tão fortes. Aí o Bruno tinha perguntado do Covid, né? Ele vai impactar uma equipe, o Cleveland Browns. Essa linha abriu 3,5 e subiu para 6, não foi fluxo, foi por causa de um surto de Covid nos Browns, que pegou alguns jogadores. Nenhum deles é fundamental, mas nos playoffs faz diferença. Eles perderam um linebacker, por enquanto, vai precisar ter a contraprova do Covid, né? Porque o teste dá muito falso positivo, eles estão afastando muito jogador que não tem Covid de fato. Mas um é confirmado, que é o Joel Bitonio, que é um jogador de linha ofensiva, que ninguém dá a mínima, mas que é importante, sim. E ele é um dos melhores jogadores de linha ofensiva do Browns. Quem estiver ouvindo isso aí vai falar, esse cara não sabe porra nenhuma, Bitone é ruim, é porque eles não viram essa temporada, eles acham que o cara que era ruim nos outros anos continua sendo ruim. Mas não é verdade, esse ano foi um dos melhores. Mas enfim, o técnico do Browns pegou Covid e tá afastado. Aí eu vi também o Oddmaker falando, eu não sei se isso vale alguma coisa pro handicap. De fato, eu acredito que não vale nada no handicap. Mas não por ele ser
não
ruim,
vai não é. Vai estar em campo ali embaixo, vai ter que
ele não, vai
estar
falando vai, mas no estádio, né? Exatamente.
Então, isso aí é muito ruim, sabe? Porque vão descobrir que ele não precisa estar ali daí.
Na NBA seria ótimo se descobrissem que a maioria não precisava estar ali também. Mas enfim, acho que isso não tem nada a ver. Fico triste de não ter pegado Steelers em 3,5. Steelers são minha escolha de aposta, eu perdi menos 7. Então, mesmo com a mudança da linha, eles ainda estão.
Eles estão com menos 5,5.
No meu range de...
Eles estão com menos 5,5 de main line.
16 é um número.
Então vai a tua bet provavelmente nessa direção.
Aí vem o que eu queria falar, você falou, peguei os 3 underdogs. Exato, do sábado e peguei o 3.
Eu já postei aqui no meio da tua fala e eu já entendi que ia ser Pittsburgh, já fui apostando antes de você falar, aqui é jogo rápido, gatilho Tiro vai antes. Mas faltam dois times. É isso, né?
Que pra completar esse jogo antes, acredito que nenhum dos dois que passar é uma grande força pra próxima rodada. Não acho que eles vão conseguir se manter.
Beleza, mas o teu Power Rank não vai sair publicado. Então só quem tá ouvindo tá pegando pedaços aí de explicação, é isso, né?
É, exclusivo. Se quiserem botar na chamada lá, beleza, exclusivo. Beleza.
Coisa vale boa. Vale a pena, com certeza.
Diferencial. Se quiser, ela tá te mando pra você colocar no post lá.
Boa, boa. Legal. Quando sair no ar... Fica
só uma outra coisa que eu deixei de falar. Ravens e Titans, Browns e Steelers no site. Com muita sorte amanhã, mais provável que na sexta. Bears e Saints pro Pedro no site, vídeo meu. Legal. No canal da Posta 10.
E tem dado muito, muito conflito entre site e vídeo, cada um falando do mesmo jogo e apostando coisas diferentes?
O Pedro abandonou a NFL da oitava semana pra frente, eu acho, ou da sexta. Então, de lá pra cá, só fui eu, né? Mas no início dá alguns, mas a gente já alertou o pessoal na live que encarem como duas opiniões diferentes. Se vocês seguem o Pedro, então sigam o Pedro. Não deixem de seguir o Pedro, porque eu tô indo contra. E se vocês me seguem, então me sigam. Não deixem de me seguir só porque o Pedro tá indo contra.
Eu sigo os dois porque eu gosto de treta.
Aí, nesse caso, você, sei lá, você faz um parâmetro de qual análise...
Eu não aposto nada, eu só aposto quem...
Não, mas pra quem faz isso... O que acontece também é que o Pedro, ele faz muita análise de mercados que eu não faço, de especiais jogadores, tudo. Então, é raro a gente estar contra, né, especificamente. Vai acontecer no jogo do Bills, eu tenho certeza absoluta. No Bears e Saints, eu diria que ele vai no over. Mas eu não sei, eu não conversei com ele sobre as análises.
Então manda bala nos times que faltam aí, que é o Chiefs, né? O Kansas City Chiefs. E o outro, não sei.
Green Bay Packers. Packers
falou. E aquele velhote continua lançando a bola ainda?
Tá lá. Muito forte, né? Fez a melhor temporada da carreira dele, o Aaron Rodgers. É engraçado o Aaron Rodgers, porque no draft, e isso era um dos pontos que eu achava complicados, os Packers não ajudaram ele, eles precisavam de muita coisa no ataque, eles pegaram, na verdade, um quarterback para substituir o Aaron Rodgers futuramente. Só que os caras falaram que a tática era deixar o Rodgers puto, para ele voltar com sangue nos olhos. E ele fez uma temporada inacreditável, ele é incrível, ele merece o prêmio de MVP. Dito isso, eu vou chegar nos Packers, eu quero passar pelos Chiefs antes.
Tá bom.
O Chiefs é o atual campeão, e ele virou o time que não pode ser derrotado. As pessoas não querem apostar contra os Chiefs.
Porque eles têm o Patrick Mahomes, é isso?
Eles têm o Patrick Mahomes, que eu não quero entrar no mérito. Ele é muito bom, ele é o melhor, né? Não é, é aquele negócio de não saber separar o ataque do quarterback. Ele é incrível, ele é o quarterback mais incrível de todos os tempos. É pouquíssimo provável. Mas enfim, ele é muito bom, o ataque é muito bom, tudo isso é verdade. O Chiefs é tão bom quanto era na temporada passada, aí que tá o ponto. Pra mim, não. Eu cheguei a dizer algumas vezes nessa temporada que eles eram uma versão melhor do que eram na temporada passada. A verdade é que quando eu parei pra analisar, de fato, com calma, não, eles são uma versão pior. Alguém me perguntou no fora essa semana, ele falou, você tá louco, porque eu postei o Power Ranking lá. Você colocou Bills e Chiefs na frente do... Bills e Ravens na frente dos Chiefs. O Bills realmente acho loucura. O Bills não é tão bom assim. Mas os Ravens, pra mim, são melhores, de fato, do que os Chiefs. Isso vai impedir os Chiefs de chegarem ao Super Bowl? Talvez não, porque eles vão ter a vantagem do descanso e do mando. E a vantagem do descanso em si, ela é muito significativa. Você passar uma semana sem jogar e receber um time que jogou um jogo de playoffs, que vai estar bem cansado, é uma vantagem bem mensurável. Agora, são a melhor equipe? Para mim, não. Quando você olha para o Chiefs, o que você tem que olhar? Você tem que olhar a expectativa de ganho deles contra os oponentes que eles enfrentaram. A tabela não foi tão fácil assim. Ok. Só que eles cobriram um handicap só nas últimas 8 partidas. Aí você pode argumentar, mas é porque os handicaps deles vinham inflados. Em parte é verdade, em outra parte é porque eles estavam em algumas más situações. Mas eles tiveram mais dificuldades contra alguns oponentes do que eles deveriam ter tido. E isso é um ponto que tem que ser levado em consideração e que não é, porque as pessoas olham as vitórias e não olham como elas foram construídas. Lembra quando a gente fala de diferencial de pontos?
Sim.
Então, quer um negócio interessante? O diferencial de pontos do Chiefs é abaixo do Bills e abaixo do Ravens, que foram as duas equipes que eu coloquei à frente no Power Rank. Então, eles ganharam um jogo a mais do que os Bills e ganharam três jogos a mais do que os Ravens, que eu já comentei, começaram mal a temporada. O que, que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Eles não ganharam com a mesma autoridade que Bills e Ravens venceram. Eu acho sim que eles são melhores do que o Bills. Se der Bills e Chiefs, eu vou ter problemas, porque a minha linha vai dar Bills, eu vou querer pegar o Chiefs, tudo. Mas, enfim, não é a maior força do mundo e passa muito longe de um time que não pode ser derrotado. Pode até ser campeão, não estou dizendo que não é uma grande equipe e que não pode chegar, mas meu sonho é que eles cheguem contra o Saints no Super Bowl.
Maravilha, maravilha. Pulamos para outro jogo. Não, pro outro time, perdão.
Pro time que pro é o Green Bay Packers. Eu tenho vários amigos torcedores.
Esse time é de Milwaukee, né?
É de Milwaukee. Tenho vários amigos torcedores. Da
Milwaukee
é
uma
Packers.
Cidade ou um estado? Agora você pegou.
Não, na verdade o time é de Green Bay. O time é de Wisconsin, que é o mesmo estado de Milwaukee.
Eu queria que você falar isso, porque eu sou o dono desse negócio aí. Ó. Wisconsin, sou eu. Agora tá entendendo.
Aliás, é um ponto interessante. O Packers é o único time da NFL que ele funciona como um time de futebol, um time de futebol brasileiro, digamos.
Isso já baixou, então. Já acabou de aumentar a odd para 23.
A educação da população de uma cidade pequena e o nível de corrupção são muito pequenos, né? Então, eles funcionam, eles não têm dono. Eu, em geral, prefiro que tenham um dono. Se os times brasileiros tiverem dono, é capaz de eu voltar a ver futebol.
Mas esse é o Vasco, né? O Vasco? Não, o Botafogo tem dono agora.
Tem dono?
É, só que largou a mão agora. Ela já virou clube empresa, né? Botafogo.
É, eu tenho muitos problemas com o negócio da administração de futebol, porque...
Não, ele chegou a virar clube empresa, compraram
Honda. Ah, era essa pneu, piada. Pneu.
Ah, eu me desiludi muito com o futebol, em parte por causa disso. Eu lembro quando os caras venderam o Herrera, que o Corinthians subiu, eu era fãzaço do Herrera, ia jogar bem mesmo. Aí contrataram o Souza pelo triplo. Não é possível que essa é uma decisão pautada em capacidade técnica. Alguém tá ganhando alguma coisa.
Tá ganhando
coisa.
Por fora na transação.
É, não faz sentido nenhum. Mas enfim, voltando.
Ao Green Bay.
Green Bay tem vários amigos torcedores do Packers. No podcast que eu fiz aqui no início da temporada, eu disse que achava que o Packers ia muito pior do que as pessoas estavam pensando que eles iriam, que não era a melhor equipe e tal. Aconteceu que o Vikings tinha uma defesa muito pior do que eu esperava, que o Packers ganhou. É isso, somado à temporada do Aaron Rodgers, cria uma ilusão que o Packers é um dos melhores times da liga e concorrente ao Super Bowl. Para mim, o Packers é a maior mentira. É uma das maiores mentiras da história da liga. Ainda que meu power ranking discorde absolutamente de mim e aponte o Packers como a segunda melhor equipe atrás do Saints. Mas aqui eu vou dizer que os meus números estão errados. O que acontece? O jogo aéreo é muito forte, é o mais forte da liga. O Aaron Rodgers está em outro patamar de qualquer quarterback da liga nesse momento. Mas o jogo terrestre é bom também. A defesa não é tão boa, outros parâmetros não são tão bons.
Você está falando do Flamengo ou do Packers? Parece o Flamengo, porra.
Outros parâmetros não são tão bons e são os parâmetros que ninguém vê, que são faltas de special teams. Special teams pode ter certeza, ninguém vê. Ninguém. E é importante, tem o seu quesito de importância. Agora, o ponto mais legal dos Packers que ninguém vê e que deveriam: a tabela dos Packers. Os Packers perderam três jogos na temporada. Eles perderam para Tampa Bay, Minnesota e Indianapolis. Indianapolis e Tampa Bay estão nos playoffs, tiveram um recorde positivo. A derrota para Minnesota foi mais situacional do time cansado. Quem que os Packers venceram? Eu não vou dar a lista completa porque ela é maçante. Mas me pergunta quantas equipes com recorde de vitórias os Packers venceram na temporada?
Uma.
Nenhuma.
Duas. Não, eles venceram duas. Eles venceram o New Orleans Saints, quando os Saints ainda estavam mal, que foi no início da temporada. Os Saints subiram muito de produção na reta final. E venceram o Tennessee Titans, que pra mim não é grande coisa e era um jogo em casa. Ou seja, de resto, bater em cachorro morto na maior parte das vezes. E é difícil de achar que um time que construiu seus números e que ainda assim mostrou alguns problemas é tão forte assim. Pra mim, não é.
Perfeito. A gente pode comparar, né, o Disconde, com o campeonato de xadrez, né, que são 7 partidas, né, às vezes, né?
Uhum. Ou os computadores é 9, 11.
Isso, né? Por exemplo, você vai lá para um campeonato, você vai jogar, todo mundo vai jogar 7 partidas, né? E à medida que vai ganhando, um enfrenta o outro, que é o campeonato suíço.
É, sistema suíço de parceiramento.
Não, nunca ouvi falar.
É assim, outros esportes também usam.
É, inclusive estão querendo fazer com que a
Eurocopa seja assim.
A Champions seja assim. Que todo mundo jogue 7 partidas, por exemplo.
Quem vai ganhando, vai ganhando, quem vai perdendo, fica entre os jogadores.
Quem ganhando, joga depois contra quem ganhou, sabe? Quem empatou, quem empatou. Quem depois tem 2 pontos contra quem tem 2 pontos, 3 pontos contra... Certo? Daí vai afunilando.
Se perder 2 e recuperar, ganhar umas 3, 4 seguidas, já tá na ponta de novo.
E o mais interessante é que nesse... É até interessante esse sistema, só que acontece que alguns acabam tendo um campeonato melhor do que outro, né?
Mais fácil, mais difícil.
Mais fácil do que outro.
Porque né? nem sempre consegue parcerar por força real.
Isso é circunstancial. Porque uma zebra vai lá e ganha de um favorito. Então ele sobe, e aí depois o cara pega a zebra.
Aí o Bayern de Munique vai pegar lá o LASK da Áustria.
Entende? E aí são mais ou menos, você falando, eu imaginei que tem times que chegam agora no playoffs, mas tem um campeonato diferente do outro.
Né? Sim, é exatamente isso. E o problema do pessoal quando quer fazer análise é que eles esquecem o contexto. Eles dizem que não gostam de números, mas eles usam o número mais ordinário que existe, que é o número de vitórias. É
a conta burra, né?
A conta burra.
Então nós temos 12 times jogando e 2 esperando. Essa rodada é sábado e domingo. Aí quanto tempo tem de intervalo para outra rodada, Zambrano?
É uma semana, segue o parâmetro da temporada regular.
Vai ser show de bola, então vai ter todo fim de semana uma rodada. Vamos todo acompanhar, né, Bruno?
Vamos, adoro isso aí, cara. Pô, eu acho barato. E porque eu gosto mesmo daqueles jogadas espetaculares, né? O problema é que não tem edição, né? O cara tem que tomar pra caramba, né? Porque no final eu fico bêbado.
Até eu já comprei um monte de coisa.
Tem que esperar as 3 horas de jogo, né?
Pô, as 3 horas de jogo pra ter 2 lances, parece pôquer, né?
Você precisava ver a reação da minha namorada quando eu falei o seguinte, a playoffs, a fim de semana eu vou ter que ver todos os jogos.
Meu
ela
Deus.
Fica aqui normalmente, a puta que pariu.
Caramba.
E não pode fazer nada, eu tô em live ainda, Benê.
Ela só tem o jogo da live.
Ela fica fazendo crochê, tem
não, 8, ela assiste, 3. Ela gosta. Agora ela não tem o mesmo pique que eu pra ver 6 jogos. Não tem dinheiro envolvido, né?
Beleza.
Mas ela torce ali.
É, Gustavo.
Aliás, ela virou a torcedora do Vikings.
Vikings? Minnesota Vikings.
É, que é rival do Chicago Bears, inclusive.
ai, tem. Bom, Gustavo, a gente falou já de todos os confrontos, todos os times. Algum recado pro ouvinte que é apostador e que, além das tuas dicas, analisar, enfim, não precisa copiar exatamente o que você vai apostar, mas as análises são importantes para ter um ponto de vista, tudo. Mas em termos de gestão, de apostar antes ou ao vivo, o que recomenda para o pessoal que está ouvindo a gente?
É, eu sou um apostador mais de pré-live, né? Inclusive, agradeço a ajuda do Pedro Gansperos, que não me força a ficar buscando aposta em live. Algo que eu normalmente não faço bem na NFL. Eu não entendo realmente de aposta em live na NFL. Então eu usava a live mais pra trocar ideia com a galera e ir falando também dos times. Acho que o podcast serviu pra gente aprofundar mais nas equipes. Quero dizer que podem reclamar comigo se o Packers ganhar tudo e chegar no Super Bowl, mas que eles têm uma vantagem considerável também do descanso e mando de casa. O mesmo vale pro Chiefs. Né? Pode ser que eu esteja errado quanto à força dessas equipes? Pode, imagino que não. Mas pode ser que sim. E acompanhem, tentem aprofundar mais na análise sempre. Cada jogo é um aprendizado, cada temporada é um aprendizado. Para todo mundo, para mim também é. E tanto que essa temporada eu tive que reaprender que a melhor abordagem para mim é as minhas linhas junto comigo. Eu sou um bom corretor das minhas linhas. Então, elas foram bem nessa temporada, eu iria bem de qualquer forma, porque eu sigo elas na maior parte das vezes. Mas eu as corrigi bem e fui melhor do que se eu só seguisse elas.
Cara, eu fiquei imaginando o Zambrano fazendo as linhas e durante vai aparecendo os números na frente dele, ele discordando.
Não é bem assim, Bruno. É mais no
aí
final.
Aí aparece o número. Eu sei, mas você vai falando assim, infelizmente sou obrigado a discordar das minhas próprias linhas.
Não, mas é meio assim, mano. Infelizmente eu sou obrigado a discordar. Porque é algo que me perseguiu ao longo dos anos. E as piores temporadas que eu fiz foi porque eu não soube lidar ou com linha ou com a discordância. Às vezes eu quero discordar de tudo e não é o certo, porque a linha é minha. Por muito tempo eu tive vergonha de só usar a linha, porque eu só tô me baseando num negócio que eu produzo, não tem nenhum talento envolvido. O talento teve quando eu criei a equação, mas eu só produzo, então se eu só me basear nele, eu não tenho nenhuma análise envolvida. A análise eu crio depois. Agora, eu tinha vergonha de usar a minha linha, e muitas vezes eu queria discordar do número. E eu pensei, não, mas a linha é minha, quem criou fui eu não copiei de ninguém, pô, foi um puta trabalho pra fazer isso. Então tem que ter orgulho. Só que esse orgulho foi exacerbado ao ponto de eu só usar a minha linha. E a minha linha tem falhas algumas vezes. E eu sei onde corrigir. Na NBA, quando eu tava perdendo bastante, tinha muito jogo que eu sabia que eu ia errar. Sabia, assim, tinha uma ideia que errar, óbvio, você não sabe 100%. E eu me senti a pessoa mais idiota do mundo, porque eu tava perdendo muito, e falei, pô, eu sei onde eu vou errar. E na NFL eu sei onde as linhas vão errar, na maior parte das vezes.
É aquela coisa assim, tu tens a linha e você vai, eu vou errar, vou perder dinheiro, mas é pra mim aprender e dar um corrigido nessa porra depois.
E aí eu voltei pra essa abordagem que eu acho que funciona. A NFL é porque eu fiz mais marketing em cima do recorde. Mas desde que a gente voltou do corona, né, voltamos do corona, nunca voltamos, mas que os esportes voltaram, eu fui bem na NBA, consegui fechar a NBA no lucro na aposta 10 e ela estava no prejuízo antes da pausa. Fui bem na MLB, apesar de não ter divulgado o número. Fui muito bem nos playoffs, apesar de ter ido mal na World Series. E fiz uma temporada excelente na NFL. Então eu estou bem em todos os esportes desde a volta e com esse tipo de abordagem, com a linha junto com a análise. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, me perdi, mas que era importante. Era razoável. Ainda no contexto das linhas, por que que eu consigo me dar bem discordando delas? Porque eu sei que minha linha não é a verdade absoluta e alguns quesitos eu supervalorizo, eu sei que eu supervalorizo, mas em geral ela funciona bem supervalorizando esses quesitos. Mas para alguns jogos ela não vai funcionar bem, alguns times não vai funcionar bem. O Rodrigo, que me acompanhou na NBA na temporada passada, sabe muito bem que elas não pegavam determinados times, ou em totais, ou em handicaps, não davam certo de jeito nenhum. Tinha coisa que dava problema, tipo o Hawks nos totais, ela dava problema, ela sempre
toda rodada estava distorcida.
Por mais de 10 pontos, o que é um absurdo, né? Eu posso corrigir? Posso, só que se eu corrigir um, eu embaralho os outros. Então é melhor que eu faça a correção mental. Entendeu? Então vamos ver, pode ser que eu esteja falando besteira, que eu sofra uma regressão muito grande, perca 300 unidades de playoffs, mas eu lembro de quando eu era bom e eu lembro que era muito parecido com hoje em dia. Então,
opa,
eu espero ir bem nos playoffs.
Galera, esse é o nosso ApostaCast, o podcast do Aposta 10, patrocinado pelo Sportbet.io, e a gente vai ter mais informação bacana aí do Zambrano em vídeo, em texto. Esse programa vai estar saindo já entre sexta-feira e sábado, já os jogos começam sábado à tarde, é isso?
Isso, 3 horas da tarde começa a diversão, hein? Comprei a Montila, a loja ligou aqui falando que não tem, que vai estourar o dinheiro.
Pra fazer uma Cuba Libre?
Cuba Libre,
ah, eu Cubão,
sou fãzão.
Porra.
É bom.
Cuba, futebol, muito gelo, irmão, Jesus.
Gelo e limão. Muito bom. E coca.
Nós estamos no verão, eles vão jogar esses playoffs com -2... 2 graus positivo, tá feia a coisa.
Sim,
lá,
muitos lugares tá feio.
E o estádio é meio aberto, geralmente, né?
Alguns são fechados. Aí vai ter as indicações lá no site, eu sempre comento.
Cara, mas muito obrigado pelas informações. Eu já postei aqui, vou fazer, no máximo, alguns ajustes, aportes aí, conforme a gente vai vendo a movimentação das odds ou de informações. Mas eu já tô antenado. Gostou, Bruno?
Eu sei, quem for tomar Montilha no dia, faz a pré-live, tá? Porque... Ao vivo, é boa, aí é a regressão, vem. Aí é...
vem ao natural.
Acertei 3 números na Mega da Virada, mas no sorteio posterior. Acertei 11, 13 e 36 no sorteio de sábado, que eu nem tinha jogado. Eu só jogo na da Virada, eu acho.
Tá certo. Até pra ganhar arrebentando, né?
Jornal, pra ficar, né, com remorso, mas eu não gosto de loteria normalmente, que eu não controlo, né?
Capaz de ter ganho e não sabe se ganhou. Beleza. Galera, valeu, bom programa. Obrigado, Gustavo. Até a próxima. Tchau.
Valeu, obrigado.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.